Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O Dia Mundial da Língua Portuguesa foi celebrado em Canberra para grande entusiasmo e orgulho das comunidades portuguesa, brasileira, timorense e africana que falam a língua e divulgam a cultura portuguesas na Austrália. O evento teve lugar nesta sexta-feira, 6 de maio, na ANU, Universidade Nacional da Austrália, e foi patrocinado maioritariamente pelo Instituto Camões. Contou com a presença das mais altas individualidades portuguesas, timorenses e brasileiras na Austrália, tais como o embaixador português Pedro Rodrigues da Silva, o embaixador do Brasil Maurício Carvalho Lírio, a embaixadora de Timor-Leste Inês de Almeida, a representante do Instituto Camões na Austrália, a coordenadora do ensino da língua portuguesa Susana Teixeira Pinto, representantes dos consulados dos três países, a secretária adjunta do Departamento de Relações Exteriores e Comércio, Katrina Cooper, Alda Retré, presidente da Associação sediada em Melbourne das Comunidades de Língua Portuguesa, académicos das mais variadas áreas de ensino e investigação associadas à língua e à cultura portuguesa da ANU, alunos do Departamento do Centro Nacional de Estudos Latino-Americanos, particularmente interessados no estudo da língua portuguesa e, finalmente, vários membros das comunidades timorenses, portuguesas e brasileiras residentes na Austrália. A escolha da ANU para a anfitriã do evento comemorativo do Dia Mundial da Língua Portuguesa faz todo o sentido, já que a ANU é a única universidade australiana onde a língua portuguesa faz parte do currículo académico. A doutora Caroline Schuster, mestre de cerimónias do evento, académica sénior e investigadora da Escola de Arqueologia e Antropologia da ANU, uma das diretoras do Centro Nacional Australiano de Estudos Latino-Americanos, explicou a importância do evento para esta universidade.
It really was a pleasure to bring the Portuguese-speaking embassies together again after a successful event last year and to reunite the Portuguese-speaking embassies and the public and students and new faculty around this really important language. As we noted during the proceedings, there's 265 million Portuguese speakers around the world, and it is the most widely spoken language in the Southern Hemisphere. So it is most widely spoken in the Southern Hemisphere, which is really exciting. So it's a great pleasure to be able to bring everybody together. And UNCLAS, the Australian National Centre for Latin American Studies, has really taken a key role in that, particularly because Portuguese has integrated much of the region in Latin America. Now, personally, as a researcher, I find that my kind of work between the borders of Paraguay, Argentina, and Brazil is often conducted through Portuguese because it's a bridging language, the lingua franca of the region. So those cross-cultural connections between kind of regional language traditions in Latin America, between Spanish and Portuguese, has really united and integrated the region. And as the UNCLAS co-director, we really want to celebrate those linkages and connections.
Também Catherine Travis, professora de Línguas Modernas Europeias na Escola de Literatura, Línguas e Linguística da ANU, bem como investigadora-chefe do Centro de Excelência para a Dinâmica da Linguagem, deixou bastante clara a relevância da nossa língua.
Well, ANU is the only university in Australia that teaches Portuguese. ANU prides itself on being the lead tertiary institution in teaching languages in Australia. We teach many more languages than anywhere else. We teach some 28 to 30 languages, and among those are many languages that aren't taught at any other university, and one of those is Portuguese. A diverse range of students, many of them have studied another Romance language, and so they're really interested in learning Portuguese. Many of them have might be interested in some kind of connection with Brazil. A lot of them are interested in international relations, international law, all that kind of thing, and so that attracts them to study a language that doesn't have wide numbers of students studying it, like Spanish, French, for example, and give them a bit of an edge by having something different.
Entre os alunos da ANU, domésticos e internacionais, presentes no evento e foram bastantes, Jerry chamou a atenção pela sua paixão pela língua portuguesa e, acima de tudo, pela articulação excepcional do português, tendo em consideração que Jerry é de origem asiática, tem o inglês como segunda língua e apenas 3 meses de aprendizagem da língua portuguesa nesta universidade. Jerry foi o último aluno a sair do evento, tendo participado no cocktail final, tal era a sua vontade de estar imerso num ambiente onde só se ouvia falar português. Este aluno da ANU explicou à SBS de onde vem esta sua paixão pela língua portuguesa e até partilhou a sua palavra preferida no nosso idioma.
Ok, boa noite. Eu me chamo Jerry. Estou aprendendo o português na Universidade Nacional da Austrália e eu acho que é uma língua muito importante no mundo e eu adoro muito. Culturalmente é uma língua muito importante no mundo e tem muitas pessoas que falam português no mundo. Este ano eu vou fazer um ano sabático na Alemanha para ensinar inglês para crianças e eu vou também fazer uma viagem para Portugal, Lisboa. A palavra mais portuguesa é saudade.
Fazendo jus ao tema das comemorações do Dia Mundial de Língua Portuguesa 2022, que é Literatura de Língua Portuguesa, o evento incluiu uma palestra focada em literatura de autores brasileiros e o seu respectivo contexto histórico, dada pelo embaixador brasileiro Maurício Carvalho Lírio, também ele escritor e académico além de diplomata. Lírio, que esteve como peixe dentro d'água, referiu e contextualizou na história do colonialismo autores que marcaram a literatura brasileira, tais como Padre António Vieira, Gregório de Matos, José de Alencar, Guimarães Rosa e Machado de Assis. O embaixador brasileiro comentou ainda o seguinte acerca desta data e evento comemorativos do Dia Mundial da Língua Portuguesa.
Bom, para o Brasil, também para Portugal e Timor, representa muito, porque no fundo é a valorização da nossa língua. Para a comunidade de brasileiros aqui na Austrália, isso tem um significado especial, porque no fundo somos muitos, né, entre 40 e 50 mil brasileiros, então é uma forma de valorizar. E eu sei que os brasileiros aqui na Austrália têm o desejo, sim, né, principalmente para os filhos, de manter, né, o português como uma língua de herança. E nós temos tentado também difundir o português em cursos, em formas de acesso dos brasileiros a maneiras de valorizar e de continuar a aprender e a falar o português. Então isso para nós é muito importante.
Já o embaixador português, Pedro Rodrigo da Silva, enalteceu a vida e a obra do escritor português e Nobel da Literatura José Saramago, apresentando o documentário Herdeiros de Saramago, do também escritor português Gonçalo M. Tavares, vencedor do Prémio de Literatura Saramago 2005. Pedro Rodrigues da Silva comentou a extrema importância de um evento desta natureza para a comunidade portuguesa, mas também para todas as 9 comunidades CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, 3 das quais têm efetivamente mais expressão na Austrália.
É uma enorme riqueza e esta diversidade traz essa riqueza. A língua portuguesa é uma língua de cultura, mas é principalmente uma língua de culturas. E é o facto de termos viajado pelo mundo e da língua ser uma forma viva de comunicação que se vai transformando ao longo do tempo, que vai adquirindo as suas variações regionais, geográficas, históricas, tudo isso é um fator de enorme enriquecimento e que nos deixa a todos muitíssimo orgulhosos. Portugal só é grande quando está em comunhão com os nossos irmãos de língua portuguesa e com a nossa história. E para nós, a língua portuguesa e esta celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa representa o estabelecimento dessas pontes e dessas conexões e desse abraço entre todas as comunidades de falantes de português. E não estou a falar apenas dos nossos queridos irmãos de Timor e do Brasil, porque aqui a nossa organização é levada a cabo pelas únicas 3 embaixadas dos 9 países de língua portuguesa. Portanto, eu até, se me permite, mando um grande abraço para os nossos irmãos em África, que é o continente onde a língua portuguesa está em mais franco crescimento.
Por seu turno, a embaixadora de Timor-Leste, Inês de Almeida, explicou a relevância da data de 5 de maio também para o seu país. Coincidentemente, os timorenses também celebram a assinatura do referendo para a independência de Timor a 5 de maio, independência essa que faz 20 anos em 2022. E a seguir, a embaixadora passou a sua palavra ao secretário executivo da CPLP, Zacarias da Costa, o qual falou, via mensagem de vídeo, num discurso sobre o futuro da língua portuguesa no mundo. Disse ele, abro aspas, estima-se que, de acordo com projeções das Nações Unidas, o universo de falantes da língua portuguesa atingirá os 500 milhões de falantes no mundo até ao final deste século. Neste momento, já temos 260 milhões de falantes em 4 continentes, sendo a nossa língua a primeira mais falada no Hemisfério Sul, a quinta língua mais falada no mundo, sendo ainda uma das línguas mais faladas na internet e nas redes sociais e a língua também oficial de trabalho e negócio para várias organizações internacionais. Fecho aspas. Já em entrevista para a SBS, a embaixadora de Timor confessou que há espaço para melhorias no ensino da língua portuguesa na Austrália, já que, à exceção da escola de português em Darwin, há poucos alunos timorenses ou mesmo nenhum em alguns estados, nas escolas do ensino da língua portuguesa na Austrália. Inês de Almeida acredita, no entanto, que é possível corrigir a situação a médio e longo prazo e que essa missão passa essencialmente por ela e pelo trabalho de divulgação das escolas portuguesas junto da comunidade timorense.
Este é o meu trabalho, assim também como o trabalho dos consulados que estão radicados, especialmente em Melbourne. Também para mim foi uma surpresa saber que temos uma professora portuguesa que preside também a escola de língua portuguesa em Vitória, e acho que é meu trabalho agora de ir lá promover essa escola e alertar os timorenses que há essa escola e que aproveitem essa oportunidade que é magnífico para aprender português. Então este é o meu trabalho que eu tenho que fazer.
Também Susana Teixeira Pinto, coordenadora do Ensino da Língua Portuguesa na Austrália, comentou a participação do Instituto Camões na organização e patrocínio deste evento.
Bem, o Instituto Camões tem não só como função a promoção da língua, mas também a cultura portuguesa. E juntamente com a Embaixada e a Coordenação do Ensino de Língua Portuguesa na Austrália, organiza anualmente este tipo de eventos culturais por toda a Austrália. Sendo assim, este evento em particular foi uma organização também juntamente com a Embaixada Brasileira e a Embaixada Timorense, tendo o Instituto Camões sendo sempre o principal patrocinador financeiro do evento. Portanto, o Instituto tem um orçamento destinado exatamente para estas ocasiões de celebração de língua e cultura portuguesa. O evento decorreu muitíssimo bem, após 2 anos de intervalo, como toda a gente sabe, devido à pandemia, com um público muito interessante, desde professores académicos, desde diplomatas, desde alunos da Universidade Nacional de Canberra, desde elementos das 3 comunidades que estiveram presentes. O evento realmente demonstra o dinamismo e a diversidade da nossa língua e da nossa cultura.
Em relação aos potenciais alunos timorenses e africanos nas escolas de língua portuguesa por todo o território australiano, Susana Teixeira Pinto explicou as dificuldades, mas também as oportunidades nesta matéria.
O Instituto Camões e as nossas escolas acolhem de braços abertos todos os alunos que queiram aprender português. Em relação a Timor-Leste, a coordenação trabalha em conjunto com o Consulado-Geral aqui de Sydney na divulgação dos nossos cursos. E creio que há 2 anos tivemos alguns alunos timorenses adultos a frequentarem os nossos cursos, pois são assistentes sociais e necessitam da língua portuguesa para interação com a comunidade mais envelhecida. Em caso particular, em Darwin, no território do Norte, a maioria dos nossos alunos são realmente de Timor-Leste, da proximidade, não é, com o país. Em relação a alunos africanos, realmente, lamentavelmente, não temos representação oficial na Austrália, o que torna muito difícil saber onde é que se encontra a comunidade. Realmente tem que haver um trabalho de pesquisa, de procura, para dar a conhecer os nossos cursos e as nossas escolas a essa comunidade, o que ainda não temos tido muita sorte e, para além de não termos tido procura, o que seria excelente, basta um elemento da comunidade a fazer essa procura, que facilmente divulgaríamos as escolas e os cursos, mas sem representação e sem saber onde se encontram, torna o sistema mais difícil.
A fechar o evento, o Dr. Fabrício Tocco, o coordenador da língua portuguesa da ANU e um dos organizadores deste evento, que curiosamente é originário de Buenos Aires, Argentina, mas viveu em São Paulo, Brasil, no seio de uma família plurilinguística e de origem multicultural, que inclui raízes italianas, portuguesas e indígenas, deixou a sua mensagem de vídeo, a qual enviou diretamente do Canadá. Tocco terminou o evento com a frase portuguesa muito típica que a todos fez rir nas bancadas do anfiteatro da ANU e com a qual termino esta peça. Disse ele, abro aspas, e pronto, acabou-se o que era doce. Fecho aspas.
Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.